pesquisadora avalia os danos causados no cérebro pelo novo coronavírus. Análise do esgoto pode rastrear focos de transmissão do SARS-CoV-2. Estudo mostra o impacto da pandemia na população mais pobre de Manaus. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar como os efeitos da Covid-19 são acentuados por desigualdades sociais. Um estudo mostrou que, em Manaus, na semana mais crítica da epidemia, a quantidade de pessoas que morreu sem nem procurar um hospital foi 8 vezes maior do que no mesmo período em 2019. A maioria dos mortos eram pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa também vai falar sobre 2 projetos sobre a Covid-19 aprovados em um edital do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Um deles busca identificar os danos causados pelo vírus SARS-CoV-2 no cérebro, enquanto o outro está mapeando o esgoto para monitorar a dispersão do vírus e identificar possíveis focos de transmissão. Os avanços científicos no combate à pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que as pessoas fiquem em casa sempre que possível, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da empresa paulista Nanox criaram um tecido com nanopartículas de prata que promete inativar o novo coronavírus. Composto por uma mistura de poliéster e algodão, o tecido contém 2 tipos de partículas de prata. Em testes em laboratório, o tecido neutralizou 99% das cópias de vírus após 2 minutos de contato. Agora a empresa pretende avaliar a duração desse efeito antiviral. De acordo com o diretor da empresa, Luiz Gustavo Pagotto Simões, a Nanox fez parceria com 2 tecelagens no Brasil que irão utilizar o tecido na fabricação de máscaras de proteção e roupas hospitalares.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino estão avaliando o impacto do novo coronavírus no cérebro. Amostras de sangue e de líquor de pacientes atendidos em hospitais da rede DOR foram coletados nos últimos meses e o objetivo agora é identificar marcadores moleculares que apontem infecções ou inflamações no sistema nervoso central causados pelo vírus SARS-CoV-2. Para falar sobre essa iniciativa, que foi uma das 90 contempladas em um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, nós vamos conversar por Skype com a neurocientista Fernanda de Felice, professora da UFRJ e coordenadora da pesquisa. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício, pelo convite.
Professora, para começar, qual é o objetivo dessa pesquisa e como é que será feito o acompanhamento dos pacientes?
Primeiro, eu queria só explicar um pouco por que a gente resolveu submeter essa proposta, né? Por que nós estamos interessados em estudar esses possíveis marcadores de infecção e ou inflamação no sistema nervoso central. O que acontece é que uma proporção importante dos pacientes afetados pela Covid-19, eles desenvolvem manifestações neurológicas. Então, estima-se que cerca de 35% a 40% dos estudos que a gente tem acompanhado até agora indicam que pacientes desenvolvem esses problemas neurológicos. Muitos deles são problemas severos.
Que tipo de problema, professora?
Claro, então, tem acidente vascular encefálico, nós temos encefalites, a meningite em alguns poucos casos, mas e são bem, é bem heterogênea, na verdade. Existem diversos tipos de manifestações neurológicas que acontecem. E a doença é muito heterogênea, né? Tanto que no início achava-se que simplesmente era o sistema respiratório que estava sendo afetado, e a gente está vendo que diversos tecidos, na verdade, estão sendo afetados pelo SARS-CoV-2. Então, justamente, nós submetemos essa proposta ao CNPq. Ela tem dois objetivos importantes. O primeiro dele é criar o biobanco, né? A possibilidade da gente coletar essas amostras, e que são super preciosas e vão ser muito importantes para a pesquisa daqui para frente, para a gente entender. Então, temos amostra de diversos pacientes já coletados que desenvolveram manifestações neurológicas, tanto o líquor, como você falou, e o sangue também. E nós iremos avaliar não só quando o problema está agudo, ou seja, quando o paciente está com uma manifestação neurológica importante. Então, a gente vai avaliar quando ele está desenvolvendo essa manifestação, quando ele está internado. Muitos desses casos são pessoas que estão no CTI. E naqueles pacientes que se recuperam e têm alta, após a alta hospitalar, esses pacientes vão retornar 90 dias depois, e nós vamos novamente fazer uma série de exames com esses pacientes, e depois de um ano depois, porque nossa preocupação não é apenas com o impacto agudo, né, no sistema nervoso, mas o que isso, se a gente vai ter condição de resolver o problema, se o organismo vai resolver esse problema, o quão persistente vai ser. Então, essa é uma dos objetivos, criar esse biobanco, e depois, com essas amostras, a gente vai justamente tentar desenvolver essa metodologia para identificar a infecção ou inflamação do sistema nervoso central.
Como é que a identificação desse marcador molecular de infecção do sistema nervoso central a que a senhora se referiu pode ajudar no combate da doença?
Ele vai ser importante porque, para a coleta de líquor, esse é um procedimento invasivo, na verdade, né? A gente tem que fazer uma punção lumbar para adquirir. O que a gente está tentando desenvolver é um protocolo minimamente invasivo, que a gente, a partir do sangue, a gente consiga identificar problemas que estão acontecendo no sistema nervoso central. Inicialmente, vai ser muito importante a gente ter essas amostras do líquor, porque a gente vai poder justamente avançar nesse entendimento se o que a gente está vendo no sangue realmente reflete o que está acontecendo no sistema nervoso central. E isso vai ser importante para, de modo mais simples e menos invasivo, a gente conseguir perceber o que está acontecendo. Então, por exemplo, vários pacientes, eles também são internados, e após um tempo, eles desenvolvem essas alterações neurológicas. De repente, a gente, com essa metodologia, a gente vai conseguir identificar os pacientes que já estão apresentando um problema, mas ainda não tem a manifestação clínica. E talvez conseguir prevenir um impacto mais sério no sistema nervoso central.
Nós estamos conversando com a neurocientista Fernanda de Felice. Ela é professora da UFRJ e coordenadora de uma pesquisa que procura identificar marcadores moleculares que apontem infecções ou inflamações no sistema nervoso central causados pelo vírus SARS-CoV-2. Professora, essa coleta de amostras de pacientes que foi feita e está sendo feita pelo Instituto DOR vai permitir uma obtenção mais rápida desses resultados, porque ela já vinha sendo feita, não é isso? Mesmo antes da pesquisa, já se tinha ideia, mesmo antes de apresentar o projeto, já se tinha ideia de que esse material podia ser importante. Como é que foi a ideia de coletar essas amostras logo?
Então, a gente, em parceria com o Instituto DOR, quando a pandemia começou, nós já ficamos bem atentos a possíveis efeitos neurológicos. Ainda não estava sendo descrito, isso começou a aparecer lá para fevereiro, o primeiro relato que veio de pacientes da China, que foi o primeiro lugar afetado, né? Mas nós já estávamos, porque o grupo da Fernanda Tovar Moll, que é a nossa colaboradora do IDOR, e nós mesmos já estávamos com interesse e tínhamos participado de estudos envolvendo Zika, que é um vírus neurotrópico, e quando esse coronavírus surgiu, nós começamos a procurar evidências na literatura de outros coronavírus que eram neurotrópicos também. Então a gente falou, bom, eu acho que é uma questão de tempo até perceber que isso vai estar relacionado também ao sistema nervoso central, e o grupo DOR na rede de hospitais DOR, começaram a ter essas observações clínicas de vários pacientes desenvolvendo problemas neurológicos. E daí, antes mesmo, logo no início, a gente já começou a estabelecer um protocolo para aprovação ética, né, de coleta desse material, e percebeu que isso seria importante a gente começar a investigar. Então, a gente deu um pouco de sorte de começar a pensar nisso no início e começar a coletar essas amostras que são realmente muito preciosas. E o Instituto DOR bancou, essa foi uma importante contrapartida deles de começar a fazer isso mesmo antes do financiamento do governo.
Professora, num artigo que a senhora e outros pesquisadores publicaram no início da pandemia, a senhora propôs um roteiro de pesquisa sobre o impacto do novo coronavírus no sistema nervoso central. Qual é o risco de ter uma incidência maior de doenças neurodegenerativas em vítimas da Covid-19 no futuro? Já se tem alguma pista do tipo de prejuízo que vai ficar?
Então, Fabrício, essa é uma preocupação muito grande, né? Meu grupo de pesquisas, ele justamente é um grupo que investiga, ele está há 20 anos a doença de Alzheimer, e esse foi realmente uma das grandes preocupações. Qual será o impacto desse vírus no sistema nervoso central, não apenas agudo, mas em um longo termo? A gente não tem ainda muitas evidências para dizer, teve apenas um artigo publicado no Neurology que mostrou que em pacientes COVID-19 com alterações neurológicas tem aumento de um marcador de neurodegeneração. E isso é um marcador que está aumentado na doença de Alzheimer, por exemplo. Então, a gente vai juntando essas pistas e quer ter certeza que a gente consegue fazer um acompanhamento e consegue entender, justamente para estabelecer melhor quais são os impactos e tentar avançar em estratégias preventivas, né, do sistema nervoso.
Professora, só para encerrar, o seu laboratório, como a senhora falou, o foco das pesquisas era em Alzheimer. Vocês pararam, como é que está funcionando o laboratório nessa fase de quarentena? Vocês estão trabalhando, continuaram seguindo à frente com as pesquisas que estavam sendo feitas? Como é que ficou o trabalho nesse período de isolamento?
Então, a maior parte dos trabalhos que puderam ser interrompidos foram interrompidos. Essa foi uma recomendação geral, né? Que a gente precisava aumentar o isolamento, diminuir o número de circulação de pessoas, inclusive na universidade. Então, a maior parte dos projetos, apenas aqueles experimentos muito essenciais, foram mantidos no laboratório. Agora, por outro lado, a parte da pesquisa envolvendo Covid cresceu muito, mas ela, por enquanto, ainda não está sendo feita no Fundão. Ela está sendo feita toda no IDOR, porque eles lá têm uma estrutura boa para se trabalhar com essas amostras possivelmente contaminadas. A gente ainda está ajustando o laboratório na UFRJ para depois, porque isso vai expandir, cada vez mais a gente vai ter mais amostras para analisar, e aí depois a gente vai ter que migrar. Mas, por enquanto, essa parte do Covid cresceu e a parte de Alzheimer teve que dar uma adormecida, como está acontecendo com todos os laboratórios, né, no mundo. Aos poucos, agora, as coisas vão retomar.
Tem perspectiva de retomar logo?
Então, eu acho que não vamos retomar da forma que a gente fazia antes. Eu acho, porque a gente tem que seguir, né, protocolos de segurança. Então, as pessoas vão ter que ir em turnos, em dias alternados. O nosso grupo é muito grande. E aí também incluir os finais de semana. A gente está tentando estabelecer um protocolo na UFRJ que outros laboratórios de outras universidades estão fazendo, né? E prestando atenção na questão do número, principalmente de pessoas que estão trabalhando com máscara, com todas as recomendações de segurança.
Nós conversamos com a neurocientista Fernanda de Felice, professora da UFRJ. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Até o mês de junho, a FAPESP já estava financiando 210 projetos de pesquisa sobre a Covid-19. Desses, 144 já existiam e passaram a incluir a doença como tema de investigação, enquanto os outros 66 são novos projetos aprovados em chamadas especiais. Os novos projetos receberam um aporte de R$11.200.000, enquanto os existentes já receberam mais de R$260 milhões em investimentos. a 6 projetos novos sobre vacinas para a Covid-19. 3 desenvolvidos na Faculdade de Medicina da USP, 2 no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e 1 na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Também há um projeto sobre vacinas em andamento no Instituto Butantan, que passou a incluir a Covid-19 entre as doenças consideradas.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Universidade de Brasília, a UNB, estão mapeando a dispersão do vírus SARS-CoV-2 a partir do esgoto da capital federal. Para falar sobre esse trabalho, nós vamos conversar com o químico Fernando Fabris Sodré, professor do Instituto de Química da UNB e coordenador do projeto. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado pelo convite. E eu estou à disposição aí para responder suas perguntas e falar um pouquinho mais do nosso trabalho.
Perfeito. Professor, para começar, como é que monitorar o esgoto pode ajudar a entender como o vírus se dispersa numa cidade?
Bom, na verdade, o esgoto ele é uma fonte bastante rica de informações, né? Se você considerar que num ambiente urbano, ele vai ser resultado de uma série de processos e de hábitos, né, que as pessoas, né, que ali vivem estão submetidos, vamos dizer assim, né, você pode ter, né, traçar uma estratégia para que você consiga entender melhor como que essa população ela se comporta. Então, se você imaginar que vários produtos, vários medicamentos, vários tipos de drogas, eventualmente, e, por que não, patógenos, né, vão passar, né, pelo contato humano e, eventualmente, fragmentos desse uso, vamos dizer assim, eles vão, eventualmente, acabar no esgoto sanitário, né? Então, se a gente tiver as ferramentas certas e os biomarcadores corretos, né, a gente pode conseguir acessar muitas informações com relação ao comportamento aí dessa população, dessa comunidade. Esse tipo de estratégia, ela é denominada epidemiologia do esgoto, né? E, embora esteja associado ao termo epidemiológico, né, ela ganhou bastante força nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, em função de vários trabalhos que buscavam conhecer um pouco mais de maneira empírica, né, o consumo de drogas de diferentes cidades, né? Então, nessa estratégia eram analisados biomarcadores específicos relacionados ao consumo de drogas, né, e a partir de um retrocálculo, né, medindo-se a concentração desse biomarcador e utilizando uma série de informações, né, hidrológicas relacionadas ao esgoto e também farmacocinéticas relacionadas à excreção, você consegue fazer um cálculo de volta, né, um retrocálculo para estimar o consumo. Desde então, essa estratégia tem sido aperfeiçoada para diferentes drogas, não só para drogas, mas para a exposição de diferentes produtos químicos, né, dos mais diversos tipos, desde medicamentos até pesticidas, né? E também a patógenos, incluindo vários tipos de vírus, né? Obviamente que com essa pandemia que foi declarada aí no início do ano, né, vários pesquisadores que já tinham essa linha de pesquisa se voltaram, né, para esse tipo de estudo como uma forma de contribuir, né, para que outros tipos de informação, que não só aquelas dependentes, né, de testes individuais, pudessem dar um retrato diferenciado da contaminação.
Professor, só para a gente entender, como é que vocês vão coletar amostras de estações de tratamento de esgoto em Brasília? O que exatamente vocês vão fazer?
Essa estratégia, ela parte de diferentes pressupostos, né? Que basicamente implicam em quão, vamos dizer assim, qual qualidade do protocolo que você vai estabelecer. O que eu quero dizer? Por exemplo, o mais importante de tudo, né, é uma boa amostragem, né? Então você tem que ter uma amostra coletada de modo que você consiga associar essa amostra a uma determinada região. Tá? Então, quando você coleta na entrada aquele esgoto que está chegando numa estação de tratamento de esgoto, você, com parcerias que a gente faz com as concessionárias de água e esgoto aí espalhadas pelo Brasil, você tem uma informação de qual que é a área que aquela população, estação de tratamento de esgoto está servindo, e, consequentemente, você consegue correlacionar a uma determinada população. Mais do que isso, se você imaginar que essa população ela tem hábitos que variam durante o dia, né, é preciso que você preveja isso na sua amostragem para não ter falsos positivos ou negativos, né, que dependem de quando as pessoas eventualmente vão excretar ou vão usar o banheiro, né? Então, o que que é feito? A gente faz uma amostragem composta durante um período determinado, geralmente 24 horas. Durante esse período são coletadas várias alíquotas do esgoto afluente que chega na estação, de modo que ao final nós tenhamos uma amostra composta representativa de toda a variabilidade que aconteceu durante o dia. A próxima etapa é a etapa do preparo dessa amostra, que implica em você concentrar, vamos dizer assim, os seus biomarcadores. E no caso do SARS-CoV-2, né, do novo coronavírus, né, os biomarcadores são os fragmentos, né, virais. Esses fragmentos não são o vírus necessariamente, mesmo porque o ambiente do esgoto não é favorável à permanência do envelope viral, que é basicamente lipídico, né? Então você tem o quê? A quebra desse envelope, e você tem estruturas, né, do RNA que são liberadas, e essas estruturas são analisadas. Então esses fragmentos virais são os alvos, né, dessa análise. A partir do momento que você estabeleceu uma rotina de amostragem e de extração, a próxima etapa, né, é a análise. E para essa análise são usadas técnicas similares aos que são usados em grande parte dos testes individuais, né, que detectam a COVID-19. No nosso caso, a gente utiliza uma RT-PCR, que é similar àquele exame que as pessoas fazem com o cotonete, o swab, né, respiratório cotonete no nariz, né? A diferença é que a nossa amostra não é, né, o fluido que está sendo coletado, mas um esgoto, né? E, consequentemente, o esgoto vai ter esses fragmentos mais diluídos. Então, por isso que a gente tem que fazer uma etapa de concentração dessas amostras para conseguir fazer a leitura de maneira adequada.
E aí a ideia é ir repetindo isso ao longo do tempo.
Isso, né? Então, eu ia falar eu ia complementar com essa informação que você deu. É claro, a gente precisa, né, acompanhar de maneira temporal para justamente conseguir estabelecer uma relação, né, de evolução da curva de contágio, agora medindo pelo esgoto. Mas mais do que isso, você perguntou como que funciona a questão da coleta na estação de tratamento. Vários grupos de pesquisa que também têm feito isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eventualmente estabelecem pontos de amostragem dentro da rede de esgotamento sanitário, de modo que eles consigam, além de verificar o contágio, a contaminação, a exposição de uma população grande, consiga verificar subpopulações dentro daquela bacia de esgotamento sanitário. Então, é feito muita análise em elevatórios de esgoto, que são específicas para recolher o esgoto de um determinado bairro ou de uma determinada região. Então, as amostragens podem ser tanto na entrada de uma estação de tratamento de esgoto, para você ter uma visão mais geral, ou eventualmente dentro, né, da rede, para que você consiga afunilar, vamos dizer assim, e identificar eventuais focos emergentes, né, ou regiões onde a dispersão viral ela está mais acentuada.
Nós estamos conversando com Fernando Fabri Sodré, professor do Instituto de Química da UNB. E, professor, o que que se faz com essa informação? Quer dizer, de que forma ela pode ajudar com estratégias de
enfim, de identificação de focos da doença ou outras estratégias? Qual é o objetivo em termos de ação das autoridades de saúde? Essa informação, ela ajuda em quê?
Bom, ela tem uma série de vantagens, né? De modo a complementar as outras informações que são geradas, né, frente a dados, né, de internação hospitalares, a testes que são feitos de maneira individual. Então, ela traz uma complementação dessas informações. Porém, ela tem algumas características que se tornam, né, que vão prover uma série de vantagens com relação a esses outros métodos de identificação do contágio. Por exemplo, né, alguns estudos, e eu gostaria de pontuar aqui, todos esses estudos são de março ou fevereiro para cá, então é tudo muito recente, a comunidade está entendendo ainda, mas esses estudos mostram que, eventualmente, indivíduos têm resultados positivos, né, da presença de fragmentos virais nas fezes antes de manifestarem resultados pelos swabs respiratórios do cotonete de nariz. Então, a partir desse momento, você tem uma situação onde você consegue prever com uma certa antecedência o aumento exponencial que a gente tem observado, né, de contágios com relação a uma determinada região. Então, isso é uma das vantagens, né, que não são observadas nos outros métodos. Uma outra vantagem é que pessoas pré- e assintomáticas, elas também excretam os vírus, né? Então, seria uma forma de você computar a contribuição dessas pessoas, né, avaliando, né, o esgoto, né, e não avaliando de maneira individual. Você tem aspectos relacionados à ética em pesquisa, porque você não está trabalhando com amostras de determinadas pessoas para gerar o seu resultado, mas sim de uma amostra, né, que tem um caráter comunitário. Então, você não identifica as pessoas, você identifica toda uma comunidade, né? E por todos esses aspectos, você consegue também, né, gerar sistemas de eventuais alertas para novos casos de COVID em uma determinada região com uma certa antecedência, de modo que você possa subsidiar outras ações com relação a distanciamento social. Obviamente que elas precisam ser seguidas, né? Mas a gente consegue subsidiar a necessidade, né, para que essas atividades aconteçam, de distanciamento, de isolamento social, nem que seja uma determinada região, né? Então, a nossa ferramenta, ela pode prever com um pouco de antecedência, de alguns dias, por exemplo, né, como que vai ser a evolução. E para finalizar, né, uma outra vantagem que eu acho que é bastante importante de ser pontuada é com relação aos custos, né? Enquanto que para você ter uma resposta populacional baseada em testes individuais, né, isso é bastante oneroso, isso tem um custo bastante grande, que ou é um custo, né, público ou mesmo privado, mas o fato é que a partir do momento que você investiga amostras que tem por característica representar uma comunidade, esses custos obviamente são muito mais baixos. Recentemente, uma pesquisa fez uma série de cálculos estimando se todos os países adotassem como estratégia análise do esgoto também para monitorar o vírus, né, a economia seria na casa de bilhões de dólares, né? Então, a gente está falando de uma ferramenta que ela tem por característica trazer soluções de maneira menos onerosa.
Nós estamos conversando com Fernando Fabre Sodré, professor do Instituto de Química da UNB. Professor, no começo da entrevista, o senhor se referiu à possibilidade de usar essa técnica para detectar o consumo de drogas, que é algo com que o senhor trabalha há muito tempo, não é isso?
Exato. Eu comecei a falar sobre isso porque é a área que realmente eu tenho o maior domínio. Eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Notadamente aqui no Distrito Federal. A gente já vem investigando amostras de esgoto aqui, né, tanto para consolidar essa estratégia, né, quanto para ter um entendimento com relação, né, ao comportamento, né, de usuários, mais uma vez, de maneira comunitária e não individual, né, o efeito de eventos festivos, de finais de semana, no consumo de diferentes, né, drogas. Então, por exemplo, o último trabalho, né, de um estudante de mestrado meu, ele investigou o consumo de cocaína e de maconha, né, durante o período do carnaval e no período subsequente. Então, a gente tem, né, dados empíricos calculados pela análise de esgoto que mostra que essas variações, né? Obviamente que, né, no carnaval a gente teve um consumo mais elevado dessas duas drogas, mas uma coisa que foi surpreendente para a gente, que em todos os trabalhos anteriores que a gente investigava, a gente sempre observou consumo aumentado de drogas nos finais de semana. Então, por exemplo, a gente observou nesse estudo uma diminuição do consumo no final de semana logo após o carnaval, né? E depois um retorno de aumento, vamos dizer assim, na condição normal que a gente tem observado mais para frente. O que isso significa? Que eventualmente você pode ter dois cenários que a gente levantou, ou, né, uma, vamos dizer assim, ressaca com relação ao uso de drogas pós-carnaval, ou mesmo, e aí uma informação de interesse de segurança pública, uma diminuição da oferta, né, pelo fato do carnaval ter, né, suprido todas as demandas e você logo depois teve uma diminuição do uso, né, talvez por falta de oferta, né? Então a gente tem como trazer informações nesse sentido, e não só com termos de segurança pública. Eu gosto de frisar também, né, que você consegue ter informações, obviamente, relacionadas à saúde pública, né? Você consegue prever onde estabelecer, vamos dizer assim, protocolos com cuidados à saúde, quais as regiões são mais vulneráveis com relação ao uso das drogas e de diferentes tipos de drogas, e também com relação a aspectos de educação, né? Será que você tem, né, estudantes consumindo drogas em determinada região? Que tipo de formação o professor, um orientador, né, um mentor, ele tem que ter para lidar com essa situação? Então, a gente consegue subsidiar várias tomadas de decisão. Não à toa, né, a gente tem agora um financiamento do Ministério da Cidadania que vai permitir com que a gente, né, expanda, né, faça uma expansão desse trabalho, né, para outras cidades brasileiras. Então, né, no segundo semestre, se a pandemia permitir, né, uma maior mobilidade assim, dos pesquisadores, a ideia é que a gente comece as amostragens além de Brasília em mais 5 ou 6 cidades, entendeu? Então, o plano é expandir, né, para outras cidades e também colocar o Brasil dentro do mapa internacional com relação a esse tipo de investigação que já é feita na Europa e em outros países, né, do mundo, né, há muito tempo. Então, hoje a gente participa de um exercício de calibração interlaboratorial que conta com 41 laboratórios do mundo inteiro, né, para essa questão da análise das drogas. Então, a ideia é que a gente comece a fazer parte desse grupo, né, que tem, esse grupo tem subsidiado os relatórios tanto do Observatório Europeu, né, sobre drogas e toxicodependência, quanto, né, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.
Perfeito, nós conversamos com Fernando Fabre Sodré, professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Para conhecer outros projetos de pesquisa brasileiros que buscam gerar conhecimento novo sobre a Covid-19, leia a reportagem da revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você e estou à disposição.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A redução da renda e o aumento da insegurança econômica causados pela pandemia devem elevar os índices de trabalho infantil na América Latina e no Caribe. Análises da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, indicam que a crise econômica agravada pela disseminação do novo coronavírus provavelmente levará a um aumento do número de crianças e adolescentes que trabalham para ajudar no sustento da casa. O documento usou dados da Costa Rica, do México e do Peru e fez projeções para os demais países da região. A estimativa é que podem entrar no mercado de trabalho entre 109 mil e 326 mil crianças e adolescentes. Hoje, esse contingente já soma 10,5 milhões de pessoas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre os dias 19 e 25 de abril, 268 pessoas morreram em casa na cidade de Manaus de causas variadas. A Covid-19 foi a principal delas. Esse número foi 8 vezes superior ao de mortes fora do sistema hospitalar registrado na mesma semana em anos anteriores. Esse dado indica que houve subnotificação de casos de Covid-19, mas também sugere que o colapso do sistema de saúde em Manaus fez com que pessoas com outras doenças morressem sem socorro. A maioria dos mortos eram indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Por Skype, nós vamos conversar com o epidemiologista Jezen Orellana. Ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz no Amazonas e coordenador de um estudo publicado na revista Cadernos de Saúde Pública, que analisou o impacto da Covid-19 entre as populações mais pobres de Manaus. Olá, Jezen, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, eu que agradeço a disponibilidade da estação para nos ouvir, né, e principalmente do ouvinte, né? Nós tínhamos um intuito muito claro de investigar os impactos da epidemia de Covid-19 sobre a mortalidade, né? E iniciamos esse projeto em Manaus, que atualmente ele tem sido expandido para uma perspectiva mais nacional.
Quando que esse projeto começou?
Nós começamos ele há uns 45 dias e com esse objetivo de avaliar especificamente a situação de Manaus, por ser o epicentro amazônico da epidemia, mas nós percebemos que, na verdade, nós tínhamos um problema maior em escala nacional, sobretudo nas grandes capitais, onde nós sabemos que há enorme desigualdade.
Que dados que vocês analisaram? Como é que foi possível avaliar o impacto da pandemia entre as pessoas mais pobres em Manaus?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? Atualmente, há uma grande dúvida, né? Não apenas em países em desenvolvimento como o Brasil, mas também em países desenvolvidos, né, como os países nórdicos, né, os países da Europa, os países da América do Norte, que eles têm uma enorme dificuldade também de diagnosticar doentes e indivíduos que foram a óbito especificamente por Covid-19. Obviamente que o problema deles é bem menor quando comparado à realidade, por exemplo, de países da África e de países da América Latina, por exemplo, né? Então, a ideia de você fazer essa avaliação com dados de mortes naturais é uma metodologia que já vem sendo recomendada há muito tempo pela Organização Mundial da Saúde e que a Europa, mais uma vez, toma a dianteira com o projeto Euromono, fazendo uma avaliação das mortes atribuíveis à epidemia de Covid-19 por meio desse indicador de mortes naturais. E nós exploramos, dentro desse indicador de mortes naturais, especificamente, a quantidade de mortes que ocorreram, por exemplo, fora do hospital, e fizemos uma avaliação de quantos desses indivíduos morreram por doença respiratória, de acordo com características como cor ou raça, né, que são indicadores bastante sensíveis da desigualdade social, não só do acesso a serviços de saúde, como de um indicador socioeconômico bastante interessante.
E o que vocês observaram?
Em princípio, nós observamos, analisando especificamente os dados de Manaus, né, que nós tivemos um pico explosivo, né, em Manaus de mortalidade ali no final da segunda quinzena do mês de abril e na primeira quinzena do mês de maio. Aliás, essa foi uma tragédia sanitária sem precedentes na história da saúde pública brasileira do século XXI. Não há nada parecido com o que aconteceu em Manaus até o momento, né? Então, essa é uma situação que nos chamou muita atenção e nós começamos a explorar esses dados e notamos que em determinados momentos da epidemia você teve um quantitativo de mortes 7, 8 vezes maior de indivíduos fora do hospital, né, do que seria esperado, do que seria esperado em relação a anos anteriores. Então, esse indicador é um indicador, é uma proxy de condição socioeconômica, porque, na verdade, ele mostra para a gente a quantidade de pessoas que precisou de serviço de saúde, especificamente de atenção médico-hospitalar e diagnóstica, que não conseguiu e esbarrou na estrutura colapsada do sistema hospitalar de Manaus. E nós sabemos que a maior parte dessas pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, especificamente das internações em hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde, são pessoas de renda mais baixa, são pessoas que vivem em condições mais precárias. Não é por acaso, Fabrício, que Manaus é a segunda capital do país com a maior porcentagem de populações vivendo em conglomerados subnormais, ou traduzindo em uma linguagem mais popular, em favelas. Né? Então, você imagina, né? Mais da metade da população de uma cidade, de uma metrópole, com aproximadamente 2 milhões e 300 mil habitantes, vivendo nessas condições. Então, você consegue entender o porquê do pico explosivo, o porquê de tantas pessoas morrendo fora do domicílio e por que que você teve uma desigualdade na quantidade de mortes observadas em pessoas da cor ou raça branca e nas pessoas da cor ou raça não branca na cidade de Manaus, por exemplo.
Nós estamos conversando com o epidemiologista Jezen Orellana, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz no Amazonas. Só para dar números, eu estou aqui olhando a reportagem sobre a sua pesquisa que a gente fez na revista Pesquisa FAPESP. Numa das semanas, foi a 17ª semana epidemiológica de 2020, que foi o período mais crítico de mortalidade em Manaus, 268 pessoas perderam a vida fora do sistema de saúde. E no mesmo período em 2019 foram 33 mortes, quer dizer, um número absurdamente maior. Se sabe do que essas pessoas morreram?
Essa é uma grande pergunta, né? É uma importante pergunta que, na realidade, foi a partir desse dado, especificamente dessa estatística, né, de tantas pessoas morrendo fora do domicílio e sabendo, né, do fracasso que foi a política brasileira de descentralização dos laboratórios de saúde pública para fazer diagnóstico, que nós nos aprofundamos em investigar o que seriam essas mortes, né? Quantos por cento dessas mortes seriam atribuíveis diretamente à Covid e quantos por cento dessas mortes seriam atribuíveis diretamente, indiretamente, à Covid. Para você ter uma ideia, no caso específico de Manaus, né? Nesse período que nós estamos falando, né, do período mais crítico da epidemia, né, especificamente de 12 a 25 de abril em Manaus, nós tivemos 36 mortes, né, por causas respiratórias, em média, em todos os anos, de 2015 a 2019, ou seja, 2015, 16, 17, 18, 19, você teria, em média, 39 mortes por causas respiratórias, né? Em 2020, durante a epidemia, e nesse mesmo período, esse valor salta para incríveis 420 óbitos, né? E nesse mesmo período, Manaus tinha diagnosticado menos de 200 casos de mortes por Covid. Portanto, foi esse dado que nos estimulou a investigar melhor essas mortes e expandir o projeto para uma escala mais nacional, né? Porque ele começou a nos mostrar a ponta do enorme iceberg que é a subnotificação não só dos casos de adoecimento por Covid-19, mas principalmente pela mortalidade por Covid-19. É uma questão humanitária, uma questão importante essa, você pelo menos ter o direito de saber qual foi a causa da morte do seu ente querido, né? E hoje nós temos milhares de pessoas, provavelmente no Brasil, que foram enterradas com outras causas, né, como causas mal definidas, insuficiência respiratória aguda, pneumonia, síndrome respiratória aguda, quando, na verdade, essas pessoas poderiam tranquilamente ter ido a óbito por Covid-19. E, infelizmente, nós perdemos essa oportunidade em função da nossa precariedade em relação a capacidade de identificar essas mortes.
Agora, uma situação como essa da saúde pública em colapso, ela aumenta o número de mortes por outras causas também, não é isso?
Nesse tipo de situação, Fabrício, nós temos uma ferramenta da saúde pública, da epidemiologia, chamada avaliação do excesso de mortes, que é exatamente o próximo passo que nós demos com esse trabalho sobre investigação da mortalidade durante a epidemia de Covid-19 em Manaus, né? Então, quando nós avaliamos o excedente de mortes em um determinado lugar, em um determinado espaço do tempo, nós fazemos uma divisão desse excedente em dois componentes. As mortes diretas, que são aquelas mortes reconhecidas pelo sistema de saúde, e as mortes diretas não reconhecidas pelo sistema de saúde, que no todo elas vão corresponder pelas mortes que, em teoria, seriam atribuíveis diretamente à Covid-19. E respondendo especificamente sua pergunta agora, nós temos as mortes indiretas, que são aquelas pessoas que deixaram de procurar um hospital, um ambulatório, às vezes um consultório médico, por precaução, com medo, às vezes, de se infectar no serviço de saúde ou, eventualmente, de involuntariamente infectar outras pessoas. E muitas dessas vidas foram perdidas de forma indireta, ou seja, pessoas que poderiam ter, por exemplo, um início de infarto agudo do miocárdio em um domicílio, evitou ir ao hospital, ao médico, e infelizmente acabou falecendo em casa, por exemplo.
Para a gente entender, por que são os pobres que têm mais dificuldade de acessar os serviços de saúde? Por que no caso de Manaus, enfim, não deve ser só em Manaus, aconteceu isso mais com os pobres?
Manaus, como eu disse agora há pouco, é a segunda capital do Brasil com a maior porcentagem de favelas em regiões metropolitanas, né? Entre as capitais, melhor dizendo, né? Então, nessas condições, você tem vários agravantes, né? O primeiro deles é que essas pessoas, como moram em condições habitacionais precárias, elas têm acesso precário ao saneamento. Uma das principais recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde para evitar a contaminação e a disseminação do vírus é que você mantenha as mãos limpas, mantenha a higiene do seu vestuário, dos seus calçados. Como que você vai pensar nesse tipo de situação em lugares, em habitações onde as pessoas sequer têm água ou essa água é de acesso irregular? Como que você vai pensar em condições de precauções relacionadas à higiene pessoal se as pessoas mal conseguem lavar a roupa, porque nem não tem água, às vezes, não tem detergente, não tem sabão. Enfim, como que você vai pensar, por exemplo, em precauções de proteção individual, como o uso de máscaras, né? E eu não me refiro às máscaras de pano, aquelas máscaras que nós sabemos que não têm eficácia comprovada para filtragem, por exemplo, das micropartículas, né, do SARS-CoV-2, né? Eu me refiro a esse tipo de situação que, em um primeiro momento, né, em relação às medidas de precaução, esse indivíduo já sai em desvantagem. Então, essa desvantagem leva ele ao adoecimento precoce. Adoecendo precocemente, Fabrício, o que, que vai acontecer com esse camarada? Ele vai precisar de um serviço de atenção à saúde. Diferente de um indivíduo de classe média ou classe média alta, que nos primeiros sintomas que ele sente de um mal-estar, perda de olfato, paladar, tosse, febre, ele já procura imediatamente um médico, e geralmente ele tem um plano de saúde ou o plano é conveniado a alguma rede hospitalar e ele, de certa forma, tem acesso mais fácil, mais rápido ao serviço de saúde, ao atendimento médico. E nós sabemos que nesse tipo de enfermidade, o acesso precoce é a chave para você debelar os problemas da Covid-19. Portanto, o indivíduo pobre ele não tem nem as condições necessárias para prevenir a doença e menos ainda as condições necessárias para diagnosticar, tratar e evitar a morte, Fabrício.
Com base nos resultados que vocês tiveram, quais são os próximos passos dessa pesquisa?
Os próximos passos é expandir esse estudo, né, para o maior número possível de capitais, né? Nós temos uma avaliação mais abrangente, inclusive já está sendo divulgada nacionalmente, para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. São dados interessantíssimos, né, que inclusive nos mostram o tamanho do iceberg que pode ser a subnotificação da mortalidade por Covid. E esperamos dar conta desses objetivos mais amplos do projeto nos próximos 2 ou 3 meses, já com estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, Fabrício.
Para encerrar, como é que está a situação em Manaus hoje?
Olha, a situação em Manaus hoje, ela está um pouco difícil de interpretar, Fabrício. Por quê? Nós tivemos uma situação de total descontrole da transmissão comunitária da epidemia de Covid-19 em Manaus, de forma que você teve uma disseminação muito grande e uma mortalidade, como eu disse agora há pouco, sem precedentes na história da saúde pública brasileira. Então, essa rápida e letal disseminação do vírus fez com que você tivesse uma quantidade grande de suscetíveis, né, de pessoas que poderiam adoecer e morrer por Covid-19, afetadas. E agora, nesse momento, você tem, obviamente, uma redução do quantitativo de mortes por Covid-19 e causas indiretas em Manaus, mas as pessoas, infelizmente, as autoridades, o gestor e muitos profissionais de saúde, inclusive médicos, né? Nós temos relatos de médicos da Universidade do Estado do Amazonas invadindo hospitais com seus alunos para fazerem estágios forçadamente, né? Pessoas que têm uma percepção equivocada sobre a epidemia, pessoas que acham que porque nós passamos por esse momento trágico, a epidemia acabou, ela não acabou, as pessoas continuam morrendo. Até 15 dias atrás, nós tínhamos em torno de 50, 70 pessoas morrendo por semana ainda por Covid em Manaus, enquanto que em São Paulo, na semana passada, nós tínhamos em média 112 óbitos. E São Paulo tem 6 vezes mais habitantes do que Manaus, ou seja, parece que o preço da vida, o valor da vida em regiões onde há mais desigualdades, como Manaus e outras cidades do Nordeste do Brasil, parece que ele é um pouco menor, Fabrício, lamentavelmente.
Nós conversamos com o epidemiologista Jezen Orellana, pesquisador da Fiocruz no Amazonas. Para saber mais, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br. Jezen, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a todos aí pela atenção e estamos à disposição aí para o que for necessário.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
As medidas de distanciamento e isolamento social que vigoraram em 11 países da Europa até maio podem ter evitado a morte de 3,1 milhões de pessoas por Covid-19, segundo estimativa de pesquisadores do Reino Unido. O grupo coordenado por Samir Bhatt, do Imperial College de Londres, usou o número de mortes relatado por Itália, Espanha, Reino Unido e outros 8 países para calcular quantas pessoas teriam sido infectadas pelo novo coronavírus até o início de maio, quando as restrições começaram a ser afrouxadas. Os pesquisadores concluíram que de 12 milhões a 15 milhões de indivíduos dessas nacionalidades contraíram o vírus SARS-CoV-2 e, desse total, 130 mil morreram. As medidas que restringiram as atividades do comércio e da indústria, fecharam as fronteiras entre países e obrigaram a população a ficar em casa, reduziram em 81% a taxa de transmissão do vírus. No início da pandemia, cada indivíduo contaminado infectava 4. Com as limitações de contato social, esse número ficou abaixo de 1. Sem essas formas de controle, o total de mortos poderia ter superado os 3,2 milhões.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à orientação para que as pessoas, sempre que possível, fiquem em casa, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.